Na Igreja Adventista, nós temos o departamento de tesouraria e, por extensão, os chamados tesoureiros. Mas você sabe o que de fato faz um tesoureiro?
Eu não sei.
O tema 3 dessa série de podcast quadrienal Adventistas Sul de Rondônia é tesouraria. Nos últimos 4 anos, a Igreja Adventista para esta região trabalhou para que os fiéis tivessem mais comunhão, relacionamento e missão, tendo como base o tema Por Amor. O pastor Nelson Valdir esteve nesse período à frente do departamento de tesouraria aqui na ASUR e ele está aqui conosco agora para falar um pouquinho com a gente. Pastor, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Aline. Muito bom estar podendo dar esta contribuição neste áudio para falar sobre um grupo tão especial de nossa igreja, que são os tesoureiros de nossas igrejas. O tesoureiro de igreja, ele tem como finalidade específica cuidar, gerir, receber os recursos da igreja, enfim, todos os recursos que passam pelas instâncias superiores acabam ou iniciam pelas mãos do tesoureiro. É ele quem promove a fidelidade com os irmãos, é ele quem arrecada os dízimos e as ofertas, é ele quem cuida desses recursos lá na igreja local, fazendo a escrituração correta lá na igreja, e então enviando parte desses recursos, como o dízimo e parte das ofertas, para a associação, e também gerenciando aquela parte de ofertas que fica na igreja local.
Então tem todo um processo que começa na igreja local, com o tesoureiro local, tem essa captação de recursos, e aí vai para o campo, que vai para a união, que vai para a divisão, tem todo um processo aí, né?
Exatamente. Todo recurso ele se origina na mão do membro. Aquele membro fiel que separa o seu dízimo, a sua oferta, como um recurso sagrado, e a partir de então ele deposita nas salvas ou entrega para os tesoureiros esses recursos, e o tesoureiro faz então a contabilização desses recursos lá na igreja local, deixando na igreja parte desses recursos que diz respeito à igreja local e encaminhando para a associação parte das ofertas e também os dízimos que sucessivamente são repassados para as instâncias superiores também em partes.
E eu acho importante a gente frisar que na Igreja Adventista tem todo esse processo e a gente também, por exemplo, um membro da igreja local, em qualquer momento que ele quiser saber onde está sendo investido o dinheiro que ele coloca ali, a oferta dele, o dízimo dele, ele tem também essa... A questão da tesouraria na igreja local, ela é muito... Como é que eu posso usar a palavra aqui? A pessoa pode ter acesso a isso, né? E saber onde, para onde está sendo investido o dinheiro, né?
Uma das coisas principais na igreja é a transparência.
Transparência, exatamente.
E quando nós trabalhamos com o sistema contábil, com o sistema de tesouraria que nós trabalhamos hoje na igreja, ele proporciona essa transparência de forma muito mais fácil. Por exemplo, um dos sistemas, dos programas que é usado é o 7Me, e através do 7Me, o próprio membro ele já tem acesso à transparência dos recursos que ele oferece, enfim, entrega para a igreja, mas mesmo que não faça pelo 7Me, isso vem a um sistema. E a disposição da igreja é sempre oferecer, prestar contas à igreja daquilo que está sendo usado. O próprio tesoureiro local, ele pode fazer um relatório para prestar contas à comissão da igreja local, para a igreja, enfim, e a associação, por sua vez, está de portas abertas sempre que algum membro quiser ter informações, está disposta a oferecer essas informações, bem como numa assembleia, como é a que nós vamos ter agora em outubro, é oferecido ou é apresentado um relatório daquilo que acontece no período findo.
Que legal. E agora a gente tem já entendemos aqui qual é o processo da tesouraria da igreja local e sabemos que esse dinheiro é investido. E aqui no campo, nesses 4 anos, a gente teve muito investimento, a gente teve novos prédios, a gente teve escolas que foram revitalizadas. A gente vai falar um pouquinho agora aqui do IAAMO, né? O nosso internato, e teve melhorias nesses 4 anos também, né, pastor?
Aline, é importante essa palavra agora para nós tirarmos talvez alguma dúvida que alguém possa ter. Uma coisa é aquele valor, aquele dinheiro que entra na igreja local, principalmente com relação a dízimos e ofertas. Nós temos um assim diz o Senhor muito claro na Bíblia do que pode ser feito com o dízimo e o que não pode ser feito com o dízimo. Então, quando você me pergunta agora sobre o IAAM, a parte educacional, isso é de suma importância para nós conseguirmos distinguir. Por exemplo, eu não posso usar de dinheiro de dízimo no investimento na área educacional. E isso me é vedado pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Quando nós vamos para o IAAM, nós, ou, enfim, uma escola qualquer, nós precisamos ter essa distinção. E aí nós encontramos os investimentos feitos nessa área oriundos da própria escola. Então, aquilo que entra de mensalidade, entra de recursos da escola, é que são reinvestidos. Por exemplo, a escola não tem lucro, não tem um dono que pega o seu lucro e vai embora. O que sobra, existe uma variação positiva, e essa variação positiva é que faz frente aos investimentos, no caso do IAAM, que teve lá várias construções nesse período agora.
Muito importante, senhor, ter feito essa distinção. Muita gente confunde, né? E isso acaba que é bom ter essa clareza. Então, a parte de igrejas, como que funcionou aqui nesse quadriênio,
pastor? Ok, vamos lá, Aline. Com relação ao investimento que é feito com relação às ofertas e dízimo. Quando nós pegamos o dízimo, a essência do dízimo é pregação do evangelho. Então, eu não posso usar também para a reforma da igreja, para a construção da igreja, para comprar cesta básica, porque o Espírito de Profecia ele me limita a esse tipo de atividades com o dinheiro do dízimo. No entanto, quando nós vemos as construções que foram feitas, a ajuda de igrejas que foi feito nesse período aqui no campo, na associação, nós vemos a maioria desses recursos oriundos da parte das ofertas que vem da igreja para a associação. Então, a parte é usada nesse segmento. E o dízimo, parte do dízimo pode ser usado naqueles lugares que não tem presença adventista, não tem uma igreja, que se chama um projeto de missão global. Então, uma parte do dízimo é usada nesses projetos, exatamente porque é dessa forma que vai começar a pregação do evangelho. Agora, aí eu tenho que ter cuidado para o resto do dízimo, ou a maior parte do dízimo, ser investido apenas em evangelismo, ou naquilo que tem a ver com evangelismo, que é a manutenção dos pastores, dos obreiros bíblicos, compra de material como Bíblia, estudos bíblicos e outros, enfim, para que a evangelização continue sendo pregada.
Entendi. E em relação à capacitação, nós tivemos também várias capacitações aí para os nossos tesoureiros locais, encontros, como que acontece, quantos aconteceram e o objetivo desses encontros.
O encontro de tesoureiros ele acontece sempre que é necessário dar um treinamento. A finalidade do encontro, do Conselho de Tesouraria, é treinamentos. E isso normalmente acontece uma vez por ano. Nos últimos anos que nós tivemos à frente do departamento aqui na associação, nós mantivemos um encontro por ano por cada região. Até tínhamos pensado em algum momento desse quadriênio fazermos um encontro grande com todos os tesoureiros, mas estava marcado para o ano 2020, por causa da pandemia não foi possível nós fazermos nesse ano específico, mas todos os anos nós fazemos uma capacitação. Até porque todos os anos tem tesoureiros novos entrando e isso faz-se necessário para o devido treinamento desses tesoureiros para entender o sistema, enfim, para estar fazendo o seu trabalho.
Ok. E para a gente finalizar, só mesmo dando ênfase, né, na questão de que a gente viveu um ano atípico, né, a gente teve aí, ainda estamos vivendo essa questão da pandemia que tivemos aí, mas a igreja não parou, né, pastor? A obra continua avançando, a fidelidade das pessoas, a gente percebe que não foi algo assim que teve uma queda, as pessoas continuaram fiéis a despeito das dificuldades que aconteceram também, né?
Nós temos presenciado muitos milagres na tesouraria. E quando eu falo presenciado, porque estamos à frente dessa área e vemos como Deus tem atuado. Como já falamos, a igreja não tem um dono aqui na terra, a escola não tem um dono. E isso, eu acho que justifica exatamente essa realidade da igreja não parar, as escolas não pararem, exatamente porque não tem um dono físico aqui, e o dono de tudo é Deus. E quando nós entendemos essa propriedade de Deus e nós nos sujeitamos como colaboradores seus, ou seja, um instrumento nas mãos dele, ele faz com que nós percebamos e vejamos milagres que nós muitas vezes não compreendemos. Sou contador e quando eu vejo alguns resultados, não tem como explicar contabilmente. Quando nós vemos uma expectativa de uma redução de receitas, nós concluímos agora o primeiro semestre com crescimento nos dízimos e nas ofertas. Isso nada mais é do que o milagre de Deus cuidando de seus filhos, cuidando da sua igreja, providenciando para que os seus filhos não percam trabalho, não percam rendimento e, mais do que isso, através do Espírito Santo, motivando seus filhos a serem ou continuarem sendo fiéis. Isso é uma bênção muito grande porque, através desses recursos, ao membro devolver, ele está exercendo a sua fé, a sua confiança em Deus. Mas é através desses recursos devolvidos lá na igreja local é que a igreja não para, que a igreja tem condições de continuar trabalhando. E aí nós vemos os resultados, como esse ano, em um ano tão atípico, em um ano com tantas dificuldades no mundo todo, para pessoas e instituições e empresas, nós vemos 11 igrejas sendo inauguradas nesse período. Isso é um milagre de Deus, é o fato de nós olharmos isso, nós crescer a nossa fé e entendermos que Deus é o dono de tudo e Ele quem conduz a sua igreja.
Amém. Amém. A gente percebe que foi um quadrinho de muitas e inúmeras bênçãos aqui para o sul de Rondônia. Pastor, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece e que Deus continue lhe usando e lhe abençoando nesse ministério.
Amém. Que Deus abençoe a todos nós.
Como é importante e complexo o trabalho do tesoureiro na obra de Deus. É um privilégio ter nas mãos os tesouros de Deus para cuidar. Te espero no próximo podcast. Um grande abraço e até lá.
Eu não sei, não. Será que é?
Acho que deve ser importante.
Ela é importante.